condições de habitação, estado este que também não é propriamente conhecido por ser um senhorio recomendável. E falou da DECO, mas chegamos à Defesa do Consumidor a ter num parecer do projeto deste conjunto de propostas que hoje aqui apresenta, a dizer explicitamente que há uma transferência da responsabilidade da resposta social à situação excepcional que se vive de hoje da esfera pública para a esfera jurídica privada dos senhorios, não resolvendo os problemas estruturais existentes. Por isso concordamos sim que trazem aqui dados e propostas, mas discordamos que tragam as causas corretas e ainda menos as soluções. Por isso, algumas perguntas: de que forma que o Bloco de Esquerda propõe que o Estado adquire efetivamente habitações e as arrende por um valor de renda inferior às prestações de empréstimos, se não considera que estão a criar incentivos ao incumprimento de créditos bancários em grande escala, como é que se pagaria? Se pagariam com mais impostos pelos contribuintes, sobrecarregando as empresas que pagam impostos e salários, não é suficiente certamente a contribuição sobre os bancos que sugerem, ou se está a planear endividar ainda mais o Estado português? Em suma, a pergunta é como é que se vai pagar o sonho imobiliário do Bloco. Obrigado.
Obrigado. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A pergunta que lhe dirijo é se partilha comigo de uma preocupação. Numa Assembleia da República de maioria absoluta, em que só passa aquilo que o Governo ou o PS permitir, a pergunta é: onde é que para o Governo e onde é que para o PS? Embora o tema seja importante, e por isso mesmo, onde é que estão as propostas do Partido Socialista? Falou há pouco do PSD. O PSD, em relação a este tema, como outros, tem tido sempre a mesma atitude: ouvir, alertar o Governo, exigir intervenção e, face à distração do Governo, apresentar propostas. Foi assim em relação às famílias, foi assim em relação às empresas e será assim em relação a este tema. Como o Sr. Deputado sabe, hoje mesmo, na Comissão de Economia, tivemos um espetáculo deprimente do Partido Socialista obstaculizar sucessivamente a audição de duas entidades muito importantes para este tema que o PSD tinha pedido, a DECO e a Associação Portuguesa de Bancos. Não era importante ouvi-los? Achamos que era importante ouvi-los. Esta é a postura consecutiva do Partido Socialista. Mas há uma coisa que sabemos: o PS pode não saber ou pode não querer governar. A nós não vai conseguir obstaculizar-nos. E o PSD, se o Governo nada fizer, não deixará, já nos próximos dias, em sede orçamental, de apresentar medidas concretas de apoio às famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes, do Partido Socialista. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Permitam-me, antes de mais, que nesta saudação, na primeira intervenção a seguir aos 112 anos da Assembleia da República, da implementação da República, possa felicitar na pessoa do Sr. Presidente toda a conquista que fizemos ao longo destes 112 anos. Deixem-me ir direto ao assunto que aqui nos traz, mas sem antes dar uma nota ao deputado do PSD, que acabou de anunciar aqui que nós bloqueámos a audição de um conjunto de entidades. Senhor Presidente, a sede do PSD em acusar o PS de bloquear coisas que nunca bloqueámos é de tal ordem que esta Casa aprovou mesmo hoje as audições do Sr. Governador do Banco de Portugal, também da Associação de Bancos de Portugal e também da DECO. Portanto, aquilo que acabou de ser aqui dito não é verdade e não vale a pena insistirem nestas mentiras. Senhora Deputada Mariana Mortágua, perguntou-nos se tínhamos interesse no 1.800.000 pessoas que estão a passar por estas dificuldades. Nós temos interesse, mas muito mais do que interesse, nós temos mesmo agido. É por isso que se encontra aqui hoje perante um Governo que tem apresentado as mais revolucionárias medidas estruturais, aquelas que ao longo de anos nós fomos exigindo que sucessivos Governos não fizeram e que vão num caminho. A Sra. Deputada sabe, como eu sei, que as políticas de habitação, e deixar aqui uma menção honrosa à grandíssima Helena Roseta, que ao longo de anos lutou na nossa democracia por isto, estamos muito orgulhosos do que estamos a fazer, sabemos que as políticas de habitação não se resolvem de um dia para o outro. De qualquer maneira, senhora deputada, focou na sua intervenção, quis acantonar o grupo parlamentar do Partido Socialista na sua intervenção, entre o rigor ou a defesa da habitação e da sua dignidade. não são autoexclusivas. A prova de que não são autoexclusivas é de que este Governo conseguiu mesmo apresentar boas contas públicas ao mesmo tempo que desenvolvia todas estas políticas de habitação que nos orgulham. E quero saber, Sra. Deputada, se foi assim na pandemia que nós respondemos com solidariedade em vez de dor àquilo que, às dificuldades como fomos colocados. A Sra. Deputada lutou, como eu lutei, contra uma direita que durante os tempos da Troika quis ir muito mais além do que a Troika. E lembra-se que aquilo que eles pretendiam com as suas reformas era implementar dor. E se nós podemos fazer com solidariedade, também podemos fazer, porque além da vontade de transformar a habitação, temos contas certas, temos rigor e temos também o reconhecimento internacional daquilo que tem sido feito. Senhores deputados, aproveito para finalizar com o seguinte. Nós entramos nesta tormenta inflacionista e hoje, na nota de outono do Banco de Portugal, ficámos a saber que o crescimento vai ser de 6,7, que é aliás um crescimento que penso que a todos deixa contentes, com uma inflação de 7,8. As medidas que os senhores deputados aqui trazem podem ter alguns virtualismos, mas a questão central do debate que aqui estamos a fazer é se devemos exclusivamente agir sobre as relações contratuais ou se devemos dar continuidade, e na nossa opinião de forma muito mais estrutural, a um pacote de medidas de estímulo aos rendimentos das famílias. E é assim que se responde estruturalmente ao desafio que a Sra. Deputada aqui lança. Pergunto-lhe, Sra. Deputada, temos o debate do Orçamento de Estado, será apresentado no dia 19, aliás chama a atenção que este debate acontece 48 horas antes dos partidos serem recebidos para fazer também a sua discussão, mas nenhum problema, são as regras da democracia, nenhum incómodo com isso. Mas pergunto, Sra. Deputada, se manterá a boa vontade de dialogarmos no Orçamento de Estado, que vai ser apresentado e debatido nesta Casa também no dia 26 de outubro. É que, Sra. Deputada, esta discussão é útil hoje e em qualquer momento, mas a vossa boa vontade, e nós queremos crer que sim, não pode passar também por cima da supervisão das entidades europeias, sob pena de estarmos a colocar depois num problema e em novos problemas. Portanto, Sra. Deputada, a pergunta que lhe faço é, não acha que é mais pelo estímulo dos rendimentos das famílias e nessa aposta que resolvemos estruturalmente este problema? É que nas questões contratuais a questão tecnicamente é mais complexa e também não chegaria a bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Carla Castro fala sobre a destruição do mercado imobiliário. E eu pergunto qual é o mercado imobiliário que a IEL quer tanto proteger. Se é aquele que nega a habitação a 10% dos jovens que não conseguem encontrar um quarto, se é aquele que cobra 1.200 euros por um T2 que nenhuma família consegue pagar, se é aquele que tornou a habitação um luxo. Se tornou a habitação impossível para qualquer pessoa que queira viver nas grandes cidades. Não compreendo que grande mercado imobiliário é este e que respostas dá às pessoas para a IEL querer tanto defendê-lo, a não ser que o que quer defender seja, na verdade, os interesses dos fundos imobiliários que ganham em negar o acesso à habitação pela população. Fico espantada quando traz a questão dos senhorios a debate. Nenhum dos projetos do Bloco de Esquerda toca em rendas ou senhorios, fomos muito claros, estes projetos têm a ver com o crédito à habitação e com os juros do crédito à habitação e, portanto, eu vou abster-me de responder sobre essa matéria. Pergunta-nos finalmente quem vai pagar e como é que se pagam estas medidas. Senhora Deputada, nós temos visões muito diferentes da forma como se faz política pública. É lógico que há um papel para o Orçamento do Estado para apoiar políticas de habitação, mas nós ponderamos uma solução que a IEL não pondera, chamada taxa especial sobre os lucros extraordinários da banca. Porque se a banca lucra 780% a mais graças à subida dos juros, pode contribuir para políticas de habitação que mitiguem o efeito do aumento dos juros. Chama-se responsabilidade e partilha das responsabilidades entre os vários setores. O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, eu não sei se fico mais descansada por saber que o PSD está cá para alertar o Governo da grave situação que vivemos, mas enfim, ainda bem que o fazem. Tendo a concordar que a maioria absoluta do PS é um entrave a audições, é um entrave ao papel de escrutínio, não foi neste caso, tem sido noutros, é um entrave ao papel de escrutínio da Assembleia da República, mas há uma coisa que é certa, o PSD prometeu em setembro que ia apresentar medidas para combater o aumento da subida de juros nos orçamentos familiares. Passou um mês, estamos em outubro e nada aconteceu. E portanto, compreendendo que a maioria absoluta é um obstáculo, gostaria de saber qual foi o obstáculo que impediu o PSD de trazer propostas a este debate, tal como prometeu em setembro o líder do PSD. Senhor deputado do PS, André Pinotes Batista, eu ouvi-o com atenção e a estrutura da sua intervenção é a seguinte. Fizemos muito, apresentámos políticas estruturais, No tempo da Troika era terrível, temos contas certas. E quem tem um crédito à habitação e não consegue pagar os juros, pergunta-se, e então? Fizeram muito, políticas estruturais, contas certas, a Troika era mau. E então, e agora? E agora, quando a prestação aumenta para lá do salário, o que é que as pessoas fazem? E como o senhor deputado não tem uma proposta para apresentar, a única coisa que é capaz de dizer é não acha que o aumento dos rendimentos é a solução. E eu pergunto-lhe, senhor deputado, que acha que, se acha que 125 euros uma vez na conta de uma pessoa é uma solução estrutural para pagar um aumento da prestação ao banco que pode ir ou pode ultrapassar os 100 euros por mês. E pergunto-lhe mais, quais são as propostas concretas que o PS tem para apresentar para combater o efeito do aumento das taxas de juro? Porque o senhor deputado pede boa vontade ao Bloco de Esquerda, mas prepara-se para rejeitar todos os projetos do Bloco de Esquerda. E, portanto, eu faço-lhe a pergunta ao contrário. Onde está a boa vontade do Partido Socialista para levar estes projetos à especialidade, para discuti-los e alterá-los como bem entender e como for o resultado das votações? É essa a boa vontade que esperamos, não só a boa vontade, a vontade de trazer soluções ao país. Acho que isso é o mais importante.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, para apresentar o projeto de lei número 242, o projeto de resolução número 260 e o projeto de resolução número 261. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os custos com a habitação aumentam, ao mesmo tempo que os salários e as pensões perdem progressivamente poder de compra. Se já existiam dificuldades no acesso à habitação, a situação agravou-se e muito. Os últimos dados do INE referem que os preços com a habitação são mais elevados. Referem o aumento de 8,6% na renda mediana dos novos contratos de arrendamento no segundo semestre de 2022, face ao período homólogo, e no mesmo período o aumento dos preços da habitação em 13,2%. Os preços com a habitação, como revela, são extremamente elevados face aos baixos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados. Especulação. Vistos gold, regime dos residentes não habituais, alojamento local, empreendimentos turísticos, são responsáveis pelo aumento dos preços e pela retirada de casas para fins habitacionais. Ao mesmo tempo que isto tudo acontece, aquilo que se verifica é uma inação por parte do Governo na intervenção e na garantia do direito à habitação. Intervenção que seria determinante, nomeadamente na disponibilização de habitação pública para fazer face às carências habitacionais que estão identificadas. Mas a ausência também de intervenção para não permitir estes aumentos de forma especulativa dos custos com a habitação que as famílias têm cada vez suportado mais e que dificulta este acesso à habitação. As dificuldades no acesso à habitação junta-se à necessidade de proteger a habitação morada de família. O aumento das taxas de juros tem impactos muito negativos nas famílias com créditos à habitação e, aliás, estes aumentos têm sido a única resposta à inflação descontrolada e é o resultado de uma política sujeita apenas aos interesses dos grandes grupos económicos, que veem os seus lucros aumentar ano após ano e que abdica, o Governo abdica, de qualquer outro instrumento de controle da inflação, nomeadamente o controle de preços, o controle público, a planificação de fileiras fundamentais da economia e o aumento dos salários, reformas e pensões. Num quadro de agravamento das condições de vida, deste aumento de inflação, do aumento especulativo de preços, são sérios os riscos de incumprimento por parte das famílias e a possibilidade de perda da habitação é uma possibilidade real. uma situação altamente dramática para quem se encontrar nestas circunstâncias. Vimos como foi no período das troicas, o que significou para milhares e milhares de famílias serem despejadas da casa que tinham arrendadas, ficarem sem a sua habitação porque não tinham condições para cumprir com os compromissos face aos empréstimos que tinham contratualizado. E esta é uma situação gravíssima que exige resposta por parte do Governo. Nós consideramos que é fundamental evitar que as famílias entrem em situação de incumprimento e que possam vir a ficar sem casa. E é nesse sentido que o PCP traz a debate três propostas. A primeira, a suspensão dos efeitos das denúncias de contrato de arrendamento habitacional, bem